Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Katuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje vamos falar sobre ciclomobilidade urbana e quem conversa com a gente é a professora do Programa de Pós-Graduação em Estudos Fronteiriços, Elisa Pinheiro, e o mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Fronteiriços, sob orientação da professora Elisa, Rafael Rocha. Professora Elisa, Rafael, muito bom dia, sejam bem-vindos à Educativa UFMS. Eu agradeço a participação de vocês no nosso programa na manhã de hoje.
Bom dia, Daniel, e a todos os ouvintes da Rádio Educativa UFMS. É um prazer imenso estar aqui debatendo com você e com o Rafael um tema de fundamental importância na nossa contemporaneidade.
Bom dia, Daniel, bom dia a todos que nos escutam aqui pela Rádio UFMS. É um prazer realmente a gente estar falando de um tema tão atual, de um tema tão relevante, e é um prazer enorme estar aqui.
Bom, e para iniciar a nossa entrevista, antes de falarmos sobre o tema principal, né, que é ciclomobilidade, nós precisamos entender um contexto maior. Então, professora Elisa, eu gostaria que a senhora iniciasse, né, o nosso bate-papo explicando para os nossos ouvintes o que é mobilidade urbana.
Então, Daniel, veja, quando falamos sobre mobilidade urbana, esse tema nos remete para os processos, né, que caracterizam a mobilidade humana. Historicamente, né, à medida que as civilizações foram se tornando sedentárias e constituíam as polis, ou seja, as cidades, né, vamos observar, acompanhando esse processo, o desenvolvimento das redes de circulação, isto é, os caminhos que ligam lugares, pessoas e as diferentes atividades socioeconômicas. Com o advento da modernidade e a concentração das populações em grandes centros urbanos, a mobilidade humana acompanha o ritmo do capitalismo que imprime e exige velocidade. E numa sociedade do consumo, o automóvel se torna um desejo a ser adquirido. Mas hoje, as metrópoles e as megalópolis enfrenta o desafio cotidiano com os congestionamentos provocados pelo aumento da quantidade de veículos automotores, a poluição do ar, acidentes, violência no trânsito. Então, esse modelo de mobilidade urbana ou de mobilidade humana gera muitos passivos. Daí a necessidade de se pensar novas formas para a mobilidade humana nas cidades.
Professora, a senhora mencionou alguns pontos bastante importantes, né, a respeito das problemáticas, né, que essa questão da mobilidade urbana ela pode trazer, essa questão do uso dos automóveis, né, desse excesso de automóveis nas cidades, eles podem trazer como consequência, né, isso a gente pode falar que essas questões elas influenciam não só na questão do meio ambiente, como também na saúde humana, né?
Com certeza, Daniel, e quem pode falar e estabelecer essa relação entre mobilidade e saúde é o próprio Rafael, que é o tema de pesquisa dele.
É, exatamente. A nossa pesquisa, no caso, a gente tem desenvolvido já mais ou menos em torno de 3 anos, né? A pesquisa que eu tenho desenvolvido sob a orientação da professora Elisa, a gente busca relacionar essas variáveis que muitas das vezes ela acaba sendo esquecido ou deixada de lado em alguns aspectos, que é de como o trânsito em si, ele acaba sendo muito, muito prejudicial com a saúde dentro da sociedade ou dentro das cidades. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na questão da letalidade ou da mortalidade do trânsito, a gente está falando de questões de saúde. Quando a gente fala de uma população sedentária que se locomove, às vezes, de carro ou de ônibus, em trajetos, às vezes, de até 5, 6 quilômetros, podendo utilizar de outros modos ativos, que é como a gente chama quem anda de bicicleta, ou skate, ou a pé mesmo, e a gente percebe que isso acaba gerando problemas nessa sociedade e que poderiam ser diminuídos ou até mesmo mitigados se ela utilizasse de outras formas de transporte. Né? Então, a gente busca nesses quase 3 anos de pesquisa que a gente tem se aprofundado e buscado entender alguns aspectos de como essa saúde e o trânsito elas são muito bem relacionadas, né? De acordo com como a gente vai pesquisando, a gente percebe essa relação.
E é até interessante a gente mencionar que antes de nós iniciarmos a nossa entrevista, a professora Elisa estava contando da experiência dela quando morou na cidade de São Paulo, capital, né? Falando um pouquinho a respeito dessas questões de trânsito. E a gente também pode, consegue perceber, né? Conforme a gente vê aqui na nossa cidade, nas cidades que cada um habita também, essa questão do trânsito, como também tem afetado a saúde mental dos motoristas, né?
Com certeza, Daniel. Como eu disse para você, né? São Paulo é uma metrópole e os deslocamentos, eles são muito, muito, muito grandes, né? E acaba que as pessoas acabam perdendo um pouco da vida ficando na circulação. Então, a gente tem que pensar novos desenhos urbanos, né? De modo que as atividades econômicas, as atividades de lazer, as atividades de estudo e a moradia estejam mais próximas geograficamente, de modo que a gente possa reduzir esses deslocamentos muito grandes e de modo que a gente possa utilizar outros meios de transporte que não os transportes automotores e que a gente possa fazer uso aí da bicicleta, ou mesmo caminhadas, mas isso depende também dos desenhos urbanos, né, em que as atividades do morar e as atividades do fazer estejam muito mais próximos geograficamente. E hoje esses desenhos não estão tão assim difundido nas nossas metrópoles, nas nossas cidades, né? Então a gente tem que repensar esse modelo urbano.
Isso, inclusive, é o tema da nossa próxima questão. Nós estamos falando sobre a mobilidade urbana, né, que é um direito de toda a população. Nesse contexto, qual a importância das cidades serem planejadas, né, no que diz respeito ao uso e ocupação do solo?
Então, Daniel, como eu estava dizendo para você, o desenho das cidades e das redes de circulação, ou seja, as vias, as ruas, as avenidas, né, estão vinculadas como o poder público consegue organizar a ocupação urbana. Nas cidades brasileiras, né, o planejamento urbano é falho, na maioria dos casos, e cada governança, né, não se tem a continuidade das obras que poderiam qualificar e melhorar a mobilidade urbana. Infelizmente, acaba que temos o aprofundamento da segregação socioespacial, com uma parte da população residindo em subúrbios, tendo que se deslocar para as áreas centrais, cotidianamente, em transportes lotados, e nesse período da pandemia, certamente é na circulação que se tem os maiores riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Então, é bem urgente pensar numa reestruturação urbana, de modo que a viabilizar condições sustentáveis para a mobilidade das pessoas.
E, Daniel, só complementando o que a professora fala, uma coisa que a gente percebe muito atualmente, muito se fala dessa questão da mobilidade urbana, e é importante a gente frisar e saber diferenciar. Mobilidade urbana não significa exatamente construir asfalto. A gente vê muitas pessoas confundindo, está construindo asfalto, está melhorando a mobilidade urbana. Não exatamente, você só está mantendo o mesmo modelo rodoviarista que a gente existe no Brasil há mais ou menos 60 anos, e quando a gente pensa em mobilidade urbana, a gente tem que pensar na mobilidade de todas as pessoas envolvidas no trânsito da cidade, pedestres, ciclistas e motoristas, né? Então, a gente pensa nessa questão da mobilidade, a gente tem que pensar não somente na questão do asfalto, pode ser na questão de uma ciclovia, de uma ciclofaixa, né, numa questão de um calçamento acessível, que isso é um outro termo que a gente pode vincular basicamente com a mobilidade, que é a acessibilidade, de como é que essa pessoa vai se deslocar durante nas cidades. Por exemplo, se a gente pensar uma pessoa com mobilidade reduzida, né, ela anda de cadeira de rodas, será que na minha cidade ela tem uma mobilidade suficiente para dar o direito de ir e vir, que é constitucional isso? Então, a gente tem que pensar em mobilidade não somente pensando no carro, A gente tem que pensar em todos os envolvidos no trânsito da nossa cidade.
Pegando gancho nisso que vocês falaram, professor Elise e Rafael, quais são os desafios, né, das cidades para oferecer equilíbrio às diferentes necessidades, né? Como o Rafael falou, essa questão da acessibilidade, né, de forma que não comprometa as gerações futuras. Nesse sentido, nós podemos falar sobre cidade sustentável também, né?
Então, temos que pensar na organização das cidades. É o que o Rafael colocou aí. De modo que os locais de trabalho, de lazer, de estudo, possam estar geograficamente próximos dos locais de moradia. Daí as pessoas poderão fazer os deslocamentos mais rápidos, curtos e utilizando de meio de transportes não poluentes. Eu vou dar o exemplo aqui de Amsterdã, lá na Holanda, né? Que é uma cidade bastante favorecida pela situação geográfica, porque é uma cidade plana, conta com uma extensa rede de ciclovias e serviços de aluguel de bicicletas, a população aderiu à ciclomobilidade, além disso, oferece segurança para pedestres e ciclistas. Tudo isso também está relacionado, Daniel, com as campanhas informativas e educativas sobre os benefícios da ciclomobilidade. Se a gente quer construir cidades sustentáveis, também temos que trilhar o caminho da educação, apresentando para a sociedade os benefícios de uma mobilidade baseada em alternativas ao automóvel. Em São Paulo, a principal metrópole brasileira recentemente investiu na ampliação das ciclovias, mas uma parte da sociedade paulistana tem resistido à ciclomobilidade. Então, também não adianta o poder público criar as infraestruturas, como bem falou o Rafael aí, né, sem que a população seja informada e conscientizada dos benefícios da ciclomobilidade. Educação e mudança nas formas de circulação têm que vir juntas. É necessário construir uma cultura em prol da ciclomobilidade.
Para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre ciclomobilidade urbana e quem conversa com a gente é a professora do programa de pós-graduação em Estudos Fronteiriços, Elisa Pinheiro, e Rafael Rocha, mestrando também no programa de pós-graduação em Estudos Fronteiriços do campus da UFMS no Pantanal. Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, o uso das bicicletas é uma das alternativas, né, como a gente já tem falado aqui ao longo da nossa entrevista, é uma dessas alternativas sustentáveis, né, para a melhoria da mobilidade nas cidades. Por ter diferentes finalidades, a ciclomobilidade ela proporciona diversos benefícios, né, como a professora Elisa ali já falou a respeito disso também, e de que falta essa informação, né, para a população saber quais são os benefícios. Então eu queria que vocês comentassem com a gente, com os nossos ouvintes, quais são os pontos positivos que nós podemos mencionar, primeiramente, para o meio ambiente, né? A utilização desses meios de transporte alternativo, né, como as bicicletas, para o meio ambiente.
Daniel, o primeiro ponto que a gente pode citar é a melhoria na qualidade atmosférica das cidades, porque com uma redução na queima do combustível fóssil, que é a principal fonte de energia hoje dos automóveis, a gente consegue diminuir a poluição. E com isso, a gente acaba respirando um ar melhor. E há uma relação muito concreta entre a poluição atmosférica e patologias. E quando eu falo patologias, eu vou falar mais especificamente de doenças respiratórias, né? Gripes, resfriados, fisialérgicas, em alguns casos mais extremos, câncer de pulmão, e problemas cardiovasculares, como por exemplo AVC e infarto, né? Então imagina, você respirar um ar poluído e você ter, teoricamente, uma vida até ativa, e você ter um câncer de pulmão, você nunca ter usado nenhum tipo de vício, de cigarro, alguma coisa do tipo, mas você tem um câncer de pulmão porque a cidade que você respira, o ar que você respira na sua cidade está completamente carregado de partículas. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que utilizando menos os carros e diminuindo a poluição atmosférica, a gente também tem uma redução na temperatura dentro das cidades, que a gente sabe que existe a possibilidade das ilhas de calor, e se você é dentro da geografia, a gente sabe desse fenômeno, que ele é muito bem difundido. Então imagina, uma cidade ela fica mais amena, o conforto, o bem-estar de viver dentro daquela cidade, ele acaba se tornando melhor. Por isso que se fala, geralmente, quando você tem um número menor de veículos em alguns locais, você percebe que isso também é reflexo da própria queima de combustível, quando você não tem essa circulação tão grande de veículos.
Bom, e além desses benefícios, né, a adesão da ciclomobilidade nas cidades também pode contribuir com a qualidade de vida da população, né? Como a gente está vendo aqui ao longo da nossa entrevista, essa questão está toda relacionada com qualidade de vida, né? A gente não está falando só a respeito do meio ambiente. O Rafael mencionou ali a respeito, anteriormente, a respeito dessas doenças, né, relacionadas, doenças respiratórias relacionadas a essas questões dos poluentes, né? Mas que outras questões nós podemos relacionar com a qualidade de vida da população quando se pensa, né, na adesão a esses meios de transporte sustentáveis, né? Porque a gente sabe que as bicicletas, elas têm algumas funções, né, bastante conhecidas por parte da população, por exemplo, como a recreação e o lazer, mas a gente não pensa, né, as pessoas talvez não tenham conhecimento dessas outras alternativas, né, que podem ser utilizadas nessas questões de transporte alternativo. A gente vê também entregadores, né, que trabalham com bicicleta, então tem essa questão também da logística né, da cidade. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre esses benefícios no que diz respeito à qualidade de vida das pessoas.
Um ponto que você falou, a bicicleta, acima de tudo, ela é um veículo. E você pode usar esse veículo para o teu lazer, mas ele é um veículo como qualquer outro. E por que eu cito aqui e friso essa questão do veículo? Primeiro, por uma questão de respeito no trânsito. Quando você passa por uma bicicleta, você não tem que ver ela como, ele está ali como no lazer, ele está numa recreação. Não, ele é um veículo, tem que manter uma distância segura dele. Esse é só um ponto que eu queria frisar. Mas nesse hábito de pedalar, você acaba mitigando qualquer problema que você teria relacionado a doenças ao sedentarismo, como, por exemplo, obesidade, diabetes, hipertensão. E se a gente pensar hoje, como a professora Elisa já falou anteriormente, no contexto de pandemia, né, a gente podendo fazer os nossos deslocamentos únicos e exclusivamente na bicicleta, você acaba diminuindo a possibilidade de propagação de doenças infecto-contagiosas, como é o caso da Covid. Então, a gente acaba tendo uma possibilidade de uma qualidade de vida melhor, né? Porque imagina, se hoje você pegar um transporte público lotado, né, além da questão do desconforto, você corre um sério risco, né, de acabar contraindo a doença, levando a doença para o seu trabalho, para a sua casa, para outros locais. Então, assim, a gente tem que pensar não somente no hoje. Hoje a gente vive esse atual contexto, mas o mundo em si, ele vive em rede, né? Ele vive globalizado. Então, imagina, essa doença, ela teve o seu ponto inicial, teoricamente, lá na China, do outro lado do planeta. Mas por esse mundo globalizado que nós temos, isso aconteceu hoje, pode provavelmente acontecer no futuro. Então, a gente tem que pensar outras formas de como é que a gente vai se deslocar pela cidade, né? De como é que a gente vai conseguir transitar de maneira segura, de maneira eficaz, que isso é também importante. Não adianta a gente pensar, eu vou construir uma ciclovia aqui ou uma ciclofaixa, porque, em geral, no Brasil, a gente até tem uma política nacional de mobilidade urbana, que no ano que vem vai fazer 10 anos de promulgação, e o que a gente percebe nas nossas observações, até na nossa pesquisa também, é que são ações muito pontuais, elas não são planejadas num contexto maior ou num contexto que permita realmente a circulação das pessoas dentro da cidade, né? Então, a gente tem, eu imagino que a gente precisa debater esse assunto de forma que essas políticas, as ações dos gestores públicos, eles pensem na mobilidade muito além, né, daquela questão de só construir asfalto, de só construir a ciclofaixa, mais uma ciclofaixa, uma ciclovia que leva do nada a lugar nenhum, infelizmente não é mais o mesmo.
E como eu coloquei, né, para que a população possa aderir à ciclomobilidade, é preciso, como bem colocou o Rafael aí, né, o poder público proporcione as infraestruturas necessárias, mas com segurança nas ciclovias, campanhas educativas para o trânsito seguro. E o automóvel tem que deixar de ser fetiche a ser consumido. Então, em muitas cidades europeias, atualmente, as pessoas já compreendem, né, que ajudar a mitigar o aquecimento global é deixar o automóvel para os deslocamentos intermunicipais e, no cotidiano, para os deslocamentos mais curtos, o ideal é andar de bicicleta ou mesmo a pé. E mesmo durante o inverno, quando se tem baixas temperaturas.
E o Rafael, junto com a professora Elisa, realizou um estudo de caso sobre as políticas públicas, inclusive, né, para a ciclomobilidade urbana na cidade de Corumbá. Rafael, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente, né, sobre essa pesquisa, sobre esse estudo, o que pode ser observado, né, a partir dessa análise que vocês construíram para a região aí de Corumbá.
Bom, Daniel, pelas nossas pesquisas e pelas observações cotidianas, né, e aí eu falo observação cotidiana por quê? Porque hoje o meu veículo de transporte é a bicicleta. Meu principal modo de transporte é a bicicleta, tanto meu quanto de outros conhecidos que dentro dessa pesquisa a gente acabou encontrando. E a gente percebeu que no trânsito de Corumbá há uma disputa muito acirrada pelos espaços dentro do sistema viário da cidade. Né, a gente tem alguns instrumentos que permitem o deslocamento, mas esses instrumentos eles são muito escassos e a gente tem aqui uma situação que, por exemplo, eles não levam toda a população aonde ela tem que ir, né, e na maioria das vezes aonde termina, por exemplo, a ciclofaixa, você tem que disputar o espaço ali com a moto, com o carro, com o veículo estacionado. E Corumbá, ela é uma cidade que, dentro do no contexto de fronteira, né, ela é a última cidade brasileira nessa rota Santa Cruz-Bolívia. E fluxo de veículos fora da cidade ou de fora do estado, ele é constante, veículos de carga pesada. Então, assim, a gente percebe que há um risco muito grande nessa situação. Então, não são raros os casos, a gente tem uma pesquisa relacionada a isso, não são raros os casos de pessoas que já sofreram acidente. Eu, graças a Deus, eu nunca sofri acidente, mas já passei por situações de quase acidente, então tenho outros colegas que infelizmente já sofreram acidentes, então há essa problemática, né, referente à violência, né, e o perigo de quem trafega de bicicleta em Corumbá. E não é uma situação de, por exemplo, não existe uma política, né, para a questão da mobilidade urbana. Na verdade, Corumbá tem o seu plano municipal de mobilidade urbana, mas é muito escasso, né, o que foi realmente efetivado por essa política. A gente percebeu que ainda precisa ser muito mais, né, o que foi colocado no papel, né, e aí a gente pode pensar se é realmente uma questão local ou se é uma questão talvez nacional, de que não foi efetivado, né? A gente sabe que tem algumas situações que a gente fica no papel e por ali não vai para frente. E Corumbá, ela tem essa situação. E se a gente pensar Corumbá como uma cidade média ou pequena, dependendo da classificação que você queira fazer, ela favorece o deslocamento por bicicleta. Por quê? Porque há um estudo, que é por uma associação de mountain bike lá de BH, que fala que deslocamentos de até 10 quilômetros, o ideal é você utilizar a bicicleta porque ela é mais eficiente e te permite uma melhor viabilidade e agilidade dentro da cidade. E Corumbá, se a gente pensar nos bairros mais afastados, eles estão no máximo até 6 quilômetros de distância dos principais pontos geradores de viagem da cidade. Então, se a gente pensar em Corumbá dentro desse contexto, será que as outras cidades do estado do Mato Grosso do Sul, será que elas não se enquadram também dentro desse contexto? Ou até mesmo Campo Grande, que é a capital do estado, será que no meu deslocamento eu não consigo, muitas das vezes, fazer esse deslocamento em vez de usar um carro, uma moto ou um transporte público, será que eu não consigo de bicicleta? Né? Então, são essas discussões que a gente vem fazendo ao longo desses anos e o que a gente percebe é que há possibilidade. Mas, claro, não, como a gente já frisou aqui, não adianta a gente incentivar sem dar segurança, sem dar acessibilidade para esse ciclista, para essa pessoa que esteja interessada em pedalar.
E Corumbá, como o Rafael colocou, tem tudo para ser exemplo na política de mobilidade urbana, porque do ponto de vista do sítio geográfico, é uma cidade relativamente plana. Então, facilitaria a construção de ciclovias e facilitaria esse deslocamento, porque os bairros, né, têm uma proximidade geográfica. Então, é uma questão de viabilizar esse modelo de deslocamento, viabilizar a ciclomobilidade, porque o benefício, o custo-benefício é muito grande, né? É muito grande, e a gente vê que nesse período da pandemia, e a gente com certeza vai vivenciar novas pandemias, nós temos que estar preparados, né, para esse enfrentamento. Então, quer dizer, se a gente já começa a redesenhar o sítio urbano, promovendo melhorias nas infraestruturas que possibilitam a ciclomobilidade, ganha o cidadão, ganha todas as pessoas. Então, já passou da hora da gente implementar essas políticas públicas pensando na saúde, pensando nos riscos futuros que a gente vai ter com novas pandemias, e a gente tem que estar preparado para enfrentar e da melhor forma possível, né? E Corumbá tem essas condições, sim, inclusive por conta do seu sítio urbano, que como diz o Rafael, né? É um sítio urbano que favorece esses deslocamentos curtos. É preciso só realmente redesenhar a cidade, oferecer, sobretudo, né, a segurança nesses deslocamentos, e isso também tem que ser pensado para o Brasil inteiro, né? E sobretudo para cidades médias, e as metrópoles também têm que repensar esses seus deslocamentos de modo a diminuir aí os efeitos do aquecimento global por conta das emissões dos gases poluentes, né, que são emitidos aí pelos veículos automotores no geral.
Só um minutinho, né? Só para pegar um gancho que a professora deu e que eu me lembrei agora. Por exemplo, se a gente pensar em Corumbá, dentro do contexto geográfico, a gente pode pensar que existe uma cidade com basicamente quase as mesmas características de Corumbá, em que a mobilidade urbana ela é muito bem desenvolvida, que é a cidade de Cáceres. É uma cidade de fronteira, no Pantanal também, claro, no Mato Grosso, mas é uma cidade que favorece o ciclista dentro da sua cidade. Ela existe políticas, alguns falam que é a capital da bicicleta no Brasil, então existe uma cidade com as mesmas, praticamente com as mesmas características geográficas em questão de população urbana, né, e que ela estimula. Então, assim, o exemplo está aqui, está próximo, né? Será que não existe a possibilidade de a gente fazer, agora, não sei, um intercâmbio lá, a gente conversar com professores da universidade lá e saber o que acontece em casa que a gente não pode repetir aqui? Será que não há essa oportunidade de a gente conversar com gestores? Então, assim, um exemplo, ele é próximo, ele não é distante e é muito possível, né? Então, dá para fazer.
Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, professor Elisa e Rafael, o espaço agora está aberto para que vocês apresentem as suas considerações finais.
Primeiro, eu quero agradecer, Daniel, pela oportunidade de estar aqui falando com os ouvintes da Rádio Educativa UFMS, falando de um tema que é super importante. A gente precisa repensar o modelo de desenvolvimento das nossas cidades, pensar nas gerações futuras. A gente precisa pensar em novas formas de mobilidade urbana e humana, e a ciclomobilidade é um caminho que a gente pode viabilizar. O poder público, ele pode se unificar aí com os agentes privados, com os atores que queiram melhorar a vida nas cidades. Nós precisamos ter mais qualidade de vida, as pessoas precisam ter mais condições nos seus deslocamentos cotidianos entre a moradia e o local de trabalho, o local de estudo. A gente precisa ressignificar esses deslocamentos de modo que eles sejam mais seguros, mais eficientes e menos poluentes. E aí acho que entra com certeza a ciclomobilidade, que tem vários benefícios, mas também é preciso que o poder público invista nas campanhas educativas, mostrando os benefícios, toda e qualquer mudança nos nossos hábitos, eles têm que vir acompanhados de uma construção cultural que mostre os benefícios, que mostre as melhorias. Então, sempre a educação precisa estar ali apoiando na viabilidade dessas novas políticas públicas. E fico aqui, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar discutindo esse tema tão importante junto com o meu orientando, que tem desenvolvido aí um bom e um belo trabalho.
Daniel, também agradeço a oportunidade. Conversar sobre ciclomobilidade é sempre um grande prazer, né, e conversar aqui com você e para os nossos ouvintes da Rádio Educativa é um prazer ainda maior. E eu faço das minhas palavras que a professora falou, a gente precisa entender que a ciclomobilidade ela é uma realidade, ela pode ser uma realidade ainda maior. A gente precisa ter instrumentos e meios para essa ciclomobilidade ser ainda mais intensa dentro das nossas cidades, né, e fazer todo o que for possível dentro das realidades de cada e especificidade de cada uma das cidades, com que essa ciclomobilidade seja mais abrangente, né, porque a gente precisa mudar esse modo de locomoção que a gente faz hoje nas cidades. E só uma dica, se você tem interesse, quer começar a andar de bicicleta, comece.
Nós conversamos hoje com Elisa Pinheiro de Freitas e Rafael Rocha. Professor Elisa e Rafael, mais uma vez agradeço a participação de vocês e as informações tão importantes que vocês trouxeram para os nossos ouvintes na manhã de hoje. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Um abraço a todos.
Um abraço. Muito obrigado.
Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS. Você fica agora com a nossa programação musical. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 7:30 da manhã.